Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as mais de 250 histórias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas também. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Agostinho de Hipona, conhecido mundialmente como Santo Agostinho. Ele é considerado um dos pais da Igreja. Desempenhou um papel crucial na formação do pensamento cristão medieval e na filosofia patrística. A patrística é o primeiro período da filosofia medieval, que vai do século V ao século VII. E recebe esse nome porque foi um movimento empreendido pelos padres da Igreja, que tinham por objetivo a evangelização dos pagãos, usando principalmente as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João. Quando Santo Agostinho começou a harmonizar as ideias filosóficas de Platão com as verdades da Bíblia, principalmente de São Paulo, é que nós vamos ter o início da filosofia cristã. Suas obras ajudaram a moldar a doutrina cristã, especialmente em áreas como a teologia da graça, o pecado original e a natureza de Deus. Agostinho foi um dos primeiros autores cristãos latinos a descrever o ser humano como a união perfeita de duas substâncias: o corpo, um objeto tridimensional composto por quatro elementos, e a alma, que não tem dimensões espaciais e é composta por um tipo de substância adequada para governar o corpo, sendo a alma superior ao corpo. Santo Agostinho deixou uma gigantesca obra literária, com cerca de 113 trabalhos, 224 cartas e mais de 500 sermões. Suas obras mais conhecidas são Confissões e A Cidade de Deus, ambas muito estudadas até hoje. As obras de Santo Agostinho influenciaram muitos teólogos e pensadores posteriores, como Martinho Lutero e João Calvino. Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354, no município de Tagaste, uma pequena cidade ao norte da África, em uma região que ainda era dominada pelo Império Romano. Seu pai era pagão e sua mãe uma cristã devota. Seu pai era dado a bebedeiras, jogos e mulheres, e Agostinho era um jovem revoltado. Ele tinha vergonha do pai e era contra a submissão e a fé cristã da mãe. Ele zombava dela quando ela falava de Deus. Aos 15 anos, foi morar em Cartago, na casa do amigo Valeriano, para estudar com Macróbio, onde iniciou seus estudos de retórica. Com Macróbio, aprendeu também latim e a arte do direito e se tornou um excelente advogado, mas muito arrogante e convencido do seu valor. Agostinho achava que a verdade não era importante, o importante era ganhar a causa dos seus clientes. Em Cartago, Agostinho adotou um estilo de vida hedonista que busca incessantemente o prazer. E passou a conviver com outros jovens que se vangloriavam de suas aventuras sexuais. Agostinho era jovem e bonito, e para ele era fácil ter várias mulheres. Ele as usava e as descartava, e se vangloriava disso. Desse período, sua famosa oração: Senhor, concede-me castidade e continência, mas ainda não. Conheceu Cálida, que tinha vindo do grande deserto e era sua serva pessoal em Cartago. Agostinho confiava nela e lhe contava tudo, e com o tempo se tornaram amantes. Agostinho estava entre os melhores advogados de Macróbio e defendeu Getúlio, um homem acusado de tentar matar sua mulher, e conseguiu que ele fosse libertado. Só que pouco tempo depois, Getúlio matou sua mulher. E Camilo, filho da mulher morta, veio ao tribunal acusar Agostinho pela morte da mãe. Agostinho ficou chocado e percebeu que a verdade era importante para se estabelecer a justiça. Ele defendeu muitos homens que eram culpados e, como era um bom advogado, conseguiu libertá-los. Mas isso não mudava o fato deles serem culpados. Eles deveriam ser punidos e não deveriam ser defendidos por dinheiro e fama, e se desencantou da profissão. Ele começou a se interessar por filosofia como arte de viver quando descobriu as obras de Cícero, principalmente Hortêncio, que diz que só a verdade pode fazer os homens felizes. Recebeu uma mensagem de sua mãe dizendo que seu pai estava morrendo e decidiu abandonar de vez a profissão de advogado e voltar para Tagaste. E resolveu levar Cálida com ele. Cálida sabia que, sendo ela uma serva e Agostinho um nobre, eles não poderiam se casar. Mesmo assim, foi com ele. Quando chegou a Tagaste, Agostinho viu seu pai no leito de morte pedir perdão à sua mãe e dizer que queria deixar de ser pagão antes de morrer, e pediu para ser batizado. Mas isso não amoleceu seu coração. Agostinho achava que seu pai ter se convertido quando estava morrendo não mudava o fato dele ter sido um salafrário durante toda sua vida, e que ele havia se convertido no leito de morte por medo, o que o tornava um covarde, e acabou se desentendendo com a sua mãe. Quando voltou para Tagaste em 374, Agostinho passou a ensinar gramática para se sustentar. No ano seguinte, mudou-se para Cartago para dirigir uma escola de retórica e lá permaneceu por 9 anos. Foi morar com Romaniano, que lhe apresentou o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa fundada por Manes, que considera o bem e o mal como forças duplas regendo o universo. Manes diz que o pecado não é fruto da nossa vontade, que ninguém é responsável nem tem culpa pelo que faz. São nossos instintos, bons ou maus, que operam sobre nós. E Manes dizia conseguir domar esses instintos ruins. Agostinho, de espírito crítico e inquieto, adotou o maniqueísmo. Agostinho tinha um interesse particular sobre a questão do mal. Se Deus é amor e bondade e criou o universo, por que há mal no mundo? Quando começou a ler as obras de Platão e de seus seguidores como Plotino, Agostinho entendeu que o mal não existe no universo, ele é apenas a ausência do bem. Para que Deus criasse os homens como seres racionais, ele teve que lhes dar livre-arbítrio, ou seja, o poder de executar suas próprias ações, errando, acertando, até aprender a agir corretamente. Por exemplo, para um ladrão falta honestidade, mas ele, através da consequência de suas ações, vai aprender a obtê-la. Durante sua adolescência e agora na vida adulta, sua mãe, Mônica, vivia entre lágrimas, lamentando que Agostinho tivesse se perdido. Ele tinha abandonado sua profissão, se juntado a uma mulher que nunca poderia se casar e agora se juntava a um culto esotérico. Ela orava fervorosamente para que ele encontrasse a verdadeira fé. Um filho de um parto tão difícil que quase lhe tirou a vida deveria ter um propósito maior ao nascer, que ele estava desperdiçando. A pedido de Cálida, Agostinho, que tinha se desentendido com sua mãe durante o funeral do seu pai, foi procurá-la para se reconciliar. Encontrou sua mãe calma, com um semblante feliz, dizendo que tinha sonhado com ele naquela noite e que no sonho ele tinha se tornado cristão e se batizado. Ela sabia que Deus permitia que nós nos perdêssemos para que pudéssemos nos encontrar por nós mesmos, e que agora ela não tinha mais que se preocupar com ele. Agostinho ficou abalado com a mudança de comportamento de sua mãe, e anos mais tarde atribuiu a esse sonho o passo definitivo para sua conversão e a confirmação de sua vocação religiosa. Agostinho estava encantado com o maniqueísmo e foi convidado a se tornar um dos eleitos, só que para isso ele teria que deixar sua concubina. Foi quando Cálida lhe contou que estava grávida e Agostinho desistiu de se tornar um dos eleitos, saiu da casa de Romaniano e foi com Cálida morar na casa de sua mãe. Nessa época, se interessou pelo ceticismo, que diz que a gente tem que duvidar de tudo, porque na verdade não existe certeza nenhuma, tudo é relativo. Nasceu a Deodato, uma criança esperta e inteligente. 3 anos depois, Romaniano veio à sua casa para convidá-lo para ir à sua casa ver seu velho amigo Valeriano, que estava em Tagaste e tinha um convite a lhe fazer. Em Milão, o imperador estava procurando um orador eficiente que se opusesse ao bispo Ambrósio. E por Agostinho ser um excelente orador e odiar os cristãos, ele era a pessoa certa para o cargo. Só que para isso, ele teria que deixar para trás sua mãe idosa, Cálida, e seu filho. Agostinho aceitou. Estava saindo de sua casa, escondido, durante a noite para encontrar Valeriano, quando sua mãe o viu e o acusou de traidor. Então, Agostinho mentiu para ela, dizendo que voltaria em 2 dias. E foi embora de Tagaste, deixando sua família para trás, buscando mais uma vez poder e riqueza. Na manhã seguinte, Mônica disse a Cálida que Agostinho tinha saído durante a noite escondido porque seria muito difícil se despedir dela e do filho. E passou a orar por seu filho, para que ele não se perdesse nas glórias e luxúrias que certamente iriam cercá-lo. Agostinho foi escolhido como orador do império e seguiu para Milão, para o palácio do imperador Valentino, que na época era uma criança e tinha a imperatriz mãe como regente. O plano era para que Agostinho fizesse discursos exaltando o bispo Ambrósio para ter do seu lado seus fiéis e, ao mesmo tempo, enaltecesse o império para que todos quisessem segui-lo. Só que, como ele, o bispo Ambrósio era um mestre na retórica, mais velho e mais experiente. Em seu primeiro contato com o bispo, ele lhe disse: "O homem deve deixar que a verdade o encontre, porque só a verdade torna o homem livre." Isso mexeu com Agostinho, porque ele tinha vivido anos exercendo sua profissão sem se importar com a verdade, mas para ganhar dinheiro e fama. Agostinho, influenciado pelas palavras do bispo Ambrósio, passou a ler as obras do filósofo grego Platão e decidiu se afastar completamente do maniqueísmo. Preocupada com a demora do filho, sua mãe, Mônica, pegou Cálida e Deodato e foi embora para Milão morar com ele. Por ser um excelente orador, Agostinho logo ganhou evidência no Palácio Imperial. Aos 30 anos de idade, ele havia conquistado a mais visível de todas as posições acadêmicas, justamente na época em que tais postos eram porta de entrada para carreiras políticas. Certo dia, Cálida foi com Adeodato encontrar Agostinho na saída do tribunal. E antes que ele a visse, ela viu um homem elegante que saía do tribunal com ele lhe dizer que Agostinho estava ganhando notoriedade e poder, e precisava ter ao lado uma família rica que pudesse acompanhá-lo. Ele tinha uma filha de 12 anos, que dali a 2 anos estaria na idade de se casar. Essa união seria boa para ambos. Com seu apoio, a voz de Agostinho seria ainda mais importante na corte. Cálida percebeu que sua presença como concubina estava atrapalhando a vida de Agostinho e voltou para a África, deixando com ele Adeodato, o filho que tiveram juntos. Em sua obra Confissões, Agostinho admite que amava Cálida, com quem conviveu 13 anos, não como amante, mas como esposa, e o rompimento foi muito difícil para ele. Agostinho acabou aceitando a esposa prometida, mas como teria que esperar por ela 2 anos, até que ela atingisse a idade de se casar, arranjou novas amantes. Alípio de Tagaste foi o responsável por afastar Agostinho do casamento, ao lhe dizer que ele jamais poderia viver no amor à sabedoria se se casasse. Agostinho então rompeu o noivado com sua prometida e não voltou a procurar nenhuma de suas amantes. Com seus discursos inflamados, Agostinho convenceu o imperador que sua autoridade era superior à do bispo Ambrósio e de Deus. E o imperador, cheio de si, resolveu pedir a basílica do bispo Ambrósio de volta aos domínios do império. Quando os soldados do imperador chegaram para tomar a basílica do bispo Ambrósio, ele, envolto por seus fiéis, todos desarmados, apresentou-se e disse: "Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus", e se negou a se retirar da basílica. O exército do imperador atacou os fiéis desarmados na frente de Agostinho. Entre os fiéis do bispo Ambrósio, Agostinho viu sua mãe. Muito sangue inocente foi derramado aquele dia. Agostinho sentiu pela segunda vez em sua vida que a força de suas palavras tão poderosas não traziam nem a verdade nem a justiça, só causavam dor e sofrimento. Agostinho foi para sua casa e disse para sua mãe que se ela não o amava, por que tinha voltado para ficar com ele? E se ela estava contra ele, que fosse embora de sua casa. Mônica disse que não amava a pessoa que ele tinha se tornado, mas queria vê-lo feliz. E tinha voltado para que ele tivesse a chance de se reencontrar, se afastar da luxúria, da grandeza, que o estavam cegando e destruindo sua vida. E mesmo humilhada, ela não iria embora de sua casa enquanto achasse que ele precisava dela. Agostinho se recolheu e viu toda a sua vida passar em sua mente e lembrou-se do que disse o bispo Ambrósio: "O homem deve deixar que a verdade o encontre, porque só a verdade torna o homem livre." No verão de 386, atormentado por suas emoções e arrependimentos, num jardim com seus amigos, depois de ouvir a história de Santo Antão do Deserto, Agostinho ouviu uma voz infantil que pedia-lhe para tomar e ler, o que ele entendeu ser um comando divino para abrir a Bíblia e ler a primeira coisa que encontrasse. Agostinho abriu a Epístola de São Paulo, que diz: "Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedeiras, nem em desavença e inveja, pelo contrário, revista-se do Senhor Jesus e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne, para não excitares suas cobiças." Agostinho, como orador, sempre tinha falado muito, mas nunca tinha parado nem para ouvir a si mesmo. E agora, pela primeira vez, estava ouvindo a voz de Deus, que o encheu de amor e coragem. Nesse momento, ele se lembrou de sua mãe e do sonho que ela tinha tido anos atrás. Depois de toda a barbárie instigada por ele e cometida pelo exército do imperador contra os fiéis do bispo Ambrósio, Agostinho tomou coragem e foi procurar o bispo Ambrósio, que lhe recebeu de braços abertos, e ele se converteu. O bispo Ambrósio batizou Agostinho e seu filho Adeodato na vigília da Páscoa em 387 em Milão. Quando soube disso, o imperador demitiu Agostinho e seu amigo Valeriano foi escorraçado junto com ele. No mesmo ano de sua conversão, a família decidiu voltar para a África, mas Mônica morreu aos 56 anos em Ostia, na Itália, perto de Roma, quando se preparavam para embarcar. Quando chegaram a Hipona, Agostinho e Adeodato passaram a viver com os rendimentos das propriedades que a família tinha na região. Logo depois, Adeodato também faleceu. Agostinho, entristecido, vendeu todo o seu patrimônio e deu o dinheiro aos pobres, conservando apenas uma porção de terra, onde, ao lado dos amigos Alípio e Ovídio, fundou o primeiro mosteiro agostiniano. Em 391, foi ordenado sacerdote e, em 395, bispo de Hipona. Logo depois, assumiu o trono episcopal. Entre 397 e 398, Agostinho se dedicou a escrever a obra Confissões. O livro é uma autobiografia em que Agostinho narra sua juventude e conversão. Ele revela os caminhos que o levaram à fé em meio às angústias do mundo. Logo depois do traumático saque de Roma pelos visigodos em 410, sob o comando do rei Alarico I, onde pela primeira vez em 800 anos Roma caiu nas mãos de invasores, Agostinho, em 413, passou a escrever a importante obra A Cidade de Deus, onde ele vai fazer a defesa do cristianismo contra a acusação de que foram os cristãos os culpados pela queda do Império Romano. Nessa obra, ele diz que existe a cidade divina, a cidade de Deus, e a cidade dos homens, a cidade terrestre. Na cidade divina, todos os homens vivem de acordo com os preceitos morais ensinados por Deus, enquanto que na cidade dos homens, os homens vivem para satisfazer suas vontades, guiados por seu orgulho e vaidade. A cidade dos homens seria Roma, que era guiada pelo orgulho e não pela graça divina. Então, a queda do Império Romano não foi culpa dos cristãos, e sim da maneira com que os romanos vinham vivendo. A cidade de Deus seria a Igreja, onde os cristãos vivem de acordo com os preceitos morais estabelecidos por Deus. Nessa obra, Agostinho também traz a concepção de história descrita na Bíblia, onde existe a criação divina e o juízo final. De acordo com Santo Agostinho, viver uma vida boa não é fazer tudo o que se tem vontade, e sim ser guiado por preceitos morais que o ajudem a agir corretamente. Através do livre-arbítrio, Deus deu ao homem as condições para agir de acordo com sua vontade. Acertar, errar, evoluir de acordo com suas ações. Mas não foi Deus quem colocou o mal no mundo. Foi o homem, através do seu livre-arbítrio, que desobedeceu Deus e criou o pecado original. Esse pecado, contido em nós, vai fazer com que a gente procure agir errado se não estivermos em sintonia com a graça divina. Porque, segundo Santo Agostinho, não é através do conhecimento que aprendemos a agir corretamente. Por exemplo, um advogado, um juiz, pode ter total conhecimento sobre as leis e como aplicá-las com justiça. Mas, se eles não tiverem imbuídos com os preceitos morais estabelecidos por Deus, eles podem optar por agir errado se beneficiando do seu conhecimento. Até mesmo os reis têm que agir de acordo com os preceitos estabelecidos por Deus para terem força moral e governar com justiça. Na primavera de 430, os vândalos, uma tribo germânica convertida ao arianismo, invadiram a África Romana e cercaram Hipona. Agostinho, nessa época, já estava muito doente e passou os últimos dias em oração e penitência, com os salmos pendurado nas paredes de seu quarto para que pudesse lê-los. De acordo com o bispo Possídio, um dos poucos milagres atribuídos a ele foi a cura de um doente durante esse cerco. Aurélio Agostinho faleceu em Hipona no dia 28 de agosto de 430. Logo em seguida, os vândalos desistiram do cerco, mas não muito tempo depois retornaram e incendiaram toda a cidade. Destruíram tudo, menos a catedral e a biblioteca de Agostinho. Agostinho foi canonizado por aclamação popular e foi reconhecido depois como doutor da Igreja em 1298 pelo Papa Bonifácio VIII. O bispo Possídio relata em sua obra sobre Santo Agostinho que ele comia pouco, trabalhava muito, desprezava fofocas, evitava as tentações da carne e era muito prudente na administração financeira de sua sé. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Agora eu quero agradecer aos apoiadores deste canal: Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, Almir Feitosa e professor Carlovan Porto. Muito obrigada, pessoal! E se você também quiser e puder apoiar o canal, o link do projeto no Catarse fica na descrição da biografia, tanto no YouTube como no Spotify. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias aos sábados às 14 horas. Até a próxima história!
Música